Mateus capítulo 13, versículo 18 até o versículo 23, diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Quando Jesus explicou essa, contou essa parábola para os seus discípulos, ele estava ensinando discípulos a exercerem fé num mundo incrédulo, porém religioso. Você sabe que Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, cresceu judeu, e judeu é o povo do livro. Religião é o que não faltava na vida de Jesus na infância inteira. E religião é o que não faltava naquele momento em que Jesus estava vivendo. O judaísmo, naquele momento, estava um tanto multifacetado. Mas todas as facetas do judaísmo naquele momento, especialmente os principais, os fariseus e os saduceus, todas as facetas buscavam do seu jeito uma coisa: controle. O que ajuda a gente a entender que é coisa de religião mesmo. Religião precisa controlar as massas. E por favor, não me interprete mal, não estou falando mal da religião. Eu ouço muitas pessoas falando mal da religião, e quando eles falam mal da religião, eles sempre separam a deles. Porque a religião é ruim, a religião controla o homem, menos a nossa. E, no geral, as minhas pesquisas me dizem que essa pessoa está só criando um novo jeito de controle. E por isso ele diz que ele não está controlando, mas ele está controlando tanto quanto sempre se controlou dentro da religião. Ele só arranjou um jeito novo. Porque religião sempre controla, inclusive a minha e a sua. E, por favor, não me interprete mal, a religião precisa mesmo controlar. Faz parte das necessidades da religião controlar as massas. E as massas precisam mesmo ser controladas. Você solta as massas, eles fazem besteira. Quase sempre. Mas a religião, na busca por controlar as massas, a religião muitas vezes tira Deus da equação. E em muitas situações, Deus está longe da religião, ou a religião está longe de Deus, e as duas coisas não estão andando juntas. Muitas vezes na história, Deus e religião estiveram longe. E nesse momento em que Jesus está vivendo, ele tem um grupo religioso ao seu redor, que tem um conjunto de dúvidas que não consegue resolver, e que tenta controlar as pessoas para que as pessoas andem com Deus, para não dar às pessoas a opção de não andar com Deus. E todo ser humano precisa da opção de não andar com Deus. Todo ser humano precisa da liberdade de decidir que ele não quer ir. Mas a religião adora cercar e impedir que o indivíduo chegue nesse ponto. E Jesus estava ensinando os discípulos para servir a Deus, andar com Deus e se desvencilhar dessas cadeias que a religião prende, porque a religião pensa que ao prender e ao impedir que as pessoas escolham seus próprios caminhos, eles vão estar obrigando elas a escolher o caminho de Deus. Mas sabe qual é a verdade? Toda vez que você prende alguém dentro do caminho de Deus, ela não está mais no caminho de Deus, só porque está presa. aquele caminho era o de Deus. Se ela tivesse desejado andar nele, se ela tivesse escolhido andar nele, aquele seria o caminho de Deus. Mas qualquer pessoa que é obrigada a andar no caminho de Deus, ela não está no caminho de Deus, mesmo que ela esteja com todas as práticas do caminho de Deus, porque Deus cobra de você que você o receba na sua vida. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e abençoo. Se não abrir a porta, eu não entro. Deus está sempre esperando que você o queira. Com Deus, você tem que querer. Você precisa fazer a sua escolha. Jesus está ensinando os seus discípulos que vivem num mundo que tenta controlá-los. E uma das dificuldades de quem vive num mundo religioso que tenta controlá-los são as confusões. Confusões que acabam afastando a gente mais de Deus do que levando a gente para mais perto de Deus. E uma das confusões Jesus está resolvendo nessa parábola e na próxima. E a confusão que Jesus está tentando resolver é: por que gente boa faz coisas ruins, gente ruim faz coisas boas, e por que Deus não se mete e não resolve isso? Porque Deus não separa as coisas. E aí Jesus conta duas histórias. A primeira é essa. A segunda, logo na sequência, Jesus conta que havia um fazendeiro que plantou trigo na sua terra, e aí enquanto as pessoas dormiam, veio um inimigo e plantou o joio, e aí cresceu o joio e trigo no meio da fazenda daquele homem, e os servos do homem ficaram magoados, chateados, porque plantaram joio no meio do trigo, e eles foram reclamar com o dono da fazenda, e o dono da fazenda disse: não, não se preocupa, não é culpa de vocês, nem culpa minha, foi um inimigo. O inimigo veio e plantou o mal no meio do bem. E eles disseram: Senhor, beleza, então vamos arrancar o mal, vamos arrancar o joio do meio do trigo. E o Senhor disse: não, não vamos arrancar nada, deixa crescer junto. O dono da fazenda disse: deixa o joio e o trigo crescerem juntos, quando chegar o tempo da colheita, então a gente colhe o trigo e põe no celeiro, e a gente colhe o joio e põe no fogo, mas vamos ter que esperar a colheita. Nessa segunda parábola, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que existe uma natureza maligna operando na nossa cultura, na nossa natureza humana, no nosso corpo, na nossa alma. Tem uma operação do mal, uma energia maligna operando na nossa sociedade, operando em tudo que faz parte da criação, mas ao mesmo tempo também tem um trigo, tem uma coisa boa, tem uma energia de Deus operando e se derramando. Paulo, falando dessas duas energias aos Romanos, ele chama a energia do mal de lei do pecado e da morte. E ele chama a energia de Deus de lei do espírito de vida que há em Cristo Jesus. Jesus estava, portanto, dizendo para os seus discípulos que tem uma coisa ruim fazendo o mal se inspirar, fazendo a maldade crescer, fazendo as coisas darem errado no mundo. Mas também tem uma energia boa operando. E Jesus disse que Deus tem razões para não cancelar o mal e deixar só o bem. Deus tem razões para deixar as duas energias operarem e fazerem e acontecerem até o dia da colheita. Jesus está dizendo que quando chegar o dia da colheita, as coisas vão se resolver. Mas isso resolveria tudo. E isso significaria que eu ainda não sei quem são, mas tem os maus no meio do povo. Seria mais simples. Eu ainda não sei quem são, porque Deus não deixou arrancar. Mas também tem os bons no meio do povo. Se arrancasse os maus, os bons apareciam. É isso que os controladores pensam. É isso que a religião pensa o tempo todo. A religião acha que se a gente tirasse os maus, os bons iam sobressair. Mas Deus tem razões para acreditar que tem que deixar o bom e o mal viverem juntos. Mas Jesus complicou mais na parábola anterior. Na parábola anterior, Jesus disse que esse operar do mal atua em três tipos de terreno. E o operar do bem atua em três tipos de terreno. Na verdade, o bem opera em todos os terrenos e o mal opera em todos os terrenos, mas houve três terrenos que não deixaram o mal operar. Jesus conta nessa história que o semeador semeou a sua boa semente em todos os terrenos. Mas o primeiro terreno da história de Jesus, a semente, embora tivesse vida, ela não nasceu porque ela caiu numa terra dura demais, uma terra que tinha sido pisada. Se a sua terra foi muito pisada, se ela foi realmente pisoteada, é preciso deixar Deus arar essa terra. Sabe, eu consigo entender perfeitamente essa terra, porque eu ouvi muitas pessoas sentadas na minha frente e me contando da sua dor e do quanto ela foi pisada pela vida, do quanto ela foi pisada pelas pessoas. Então eu consigo entender como que uma terra pisada não recebe. Eu não sei se você já andou pelos lados da roça e já viu que o terreno que as pessoas pisam muito, depois de algum tempo ele para de nascer. Não nasce mais. Porque terra pisada não aceita vida. Mas não é que a vida não está sendo dada a ela. Aquela terra recebe tudo que todas as outras terras recebem, mas ela está pisada. E Jesus diz que Satanás, foi Jesus que falou, aproveita da terra pisada. A terra pisada ela é mais usada por Satanás do que as outras terras. O texto está claro, quando Jesus diz assim: aquele que é a terra pisada, quando ele recebe a palavra, Satanás, está escrito isso, rouba a palavra dele e ele não consegue seguir em frente. Satanás aproveita que a terra está pisada e não deixa que a pessoa vá na direção da luz. Ele faz intervenções insistentes na vida de quem está com a terra pisada. Então, resolve logo essa terra pisada, sai dessa vida. Perdoa logo essa pessoa, conserta logo isso, sai disso. Não deixa Satanás te atrapalhar, não. Mas Jesus diz que a terra pisada são pessoas expostas à vida de Deus, mas que a vida nem faz sentido para ela. Nem penetra, nem entra, nem desabrocha, porque Satanás não deixa porque a pessoa está pisada. Tem um segundo tipo de semente, ou um segundo tipo de pessoa, na visão de Jesus, que é na verdade um segundo tipo de terra, não é sementes diferentes, é a mesma semente para todas as terras, é só terra diferente. E a segunda terra é uma terra que recebe a semente, desabrocha, a semente nasce e começa a crescer rapidinho, mas então o sol vem e queima a semente. E Jesus disse que essa terra são pessoas que, embora ela não está mais pisada, mas ela ainda está em blocos. Pararam de pisar nela, mas ela guardou os blocos. É um terreno pedregoso, é um terreno cheio de pedras. Ele tem fissuras onde a terra pode crescer, onde a semente pode crescer, mas ele não tem terra fofa para crescer. Então cresce rápido e morre. Jesus está falando que algumas pessoas, elas recebem a vida de Deus, mas então vem a prova. E a prova devia fazer crescer, porque eu sei que você sabe que a planta para crescer precisa de muita luz solar. Mas a luz solar matou aquela planta, porque ela não estava funcionando bem, a terra não a aconchegou direito, a terra não se comprometeu com ela direito, e aí ela morreu. A terceira terra é a terra que recebe a semente no meio dos espinhos. Essa terra lida bem com a semente, essa terra abraça a semente e essa terra se compromete com a semente e a semente não morre, ela cresce, ela se torna uma árvore razoavelmente saudável, mas quando chega a hora de dar fruto, os espinhos surgem e os espinhos sufocam. Essa planta, segundo o texto, ela nunca morreu. A primeira morreu na semente. A segunda morreu ainda novinha. A terceira não morreu nunca. Mas ela nunca deu fruto. Nunca. Nunca deu nem um fruto sequer. Porque os espinheiros estavam lá para sugar a energia dela. E aí, vem a quarta semente. E Jesus disse que a quarta semente recebeu vida e ela produziu para cada grão 30. E veio a quinta semente. E diz que produziu para cada grão 60. E veio a sexta semente. Para cada grão produziu 100. Sabe o que eu quero que você entenda? Eu quero que você olhe para esse texto e perceba o seguinte. Tem três terrenos profundamente afetados por essa energia negativa que faz com que as três não deem fruto. Mas as três sementes, elas não estão no mesmo nível. Sabe, tem uma delas que ela está tão comprometida com o mal que a semente nem brota. É devorada. Você não consegue ver nada de bom fluindo nessa pessoa. Ela não tem produção divina nela. Ela não mostra Deus para o mundo. Ela não dá fruto para o mundo. Porque quando o que é bom chega nela, já morre. A segunda, não é tanto quanto a primeira. Ela consegue mostrar alguma coisa. Ela consegue mostrar uma coisa boa, um entusiasmo. A terceira dá um pouco mais. A terceira até parece que daqui uns dias... Sabe como eu vejo essa terceira semente? Que ela cresce, está viva, mas não dá fruto. Sabe, tem umas pessoas que a gente diz assim, fulano não é crente. Mas só falta levantar a mão, porque parece. As três sementes estão do lado que não dá fruto. Mas elas têm níveis. Dá um nó na cabeça da gente. Quando a gente pensa assim, tem gente que não anda com Deus, que não se compromete com Deus, que não se envolve com Deus, mas tem gente que é pior e tem gente que é melhor no meio deles. Quando você vai para o lado da semente que dá fruto, você nota a mesma coisa. Tem gente que se compromete com Deus, que abraça a Deus, que recebe de Deus, mas ele recebe só 30. Tem gente que abraça um pouco mais e ele recebe 60. E tem outro que recebe 100. Eu imagino que Jesus quis parar aqui. Mas eu acho que tem gente que recebe 200, 500. Fico pensando, por exemplo, em Enoque, que andou com Deus tanto que foi tomado para Deus na carne. Mas eu imagino que se a gente começar a andar para trás e nós chegarmos ali na semente que foi devorada, que o passarinho comeu, se você for andar para trás, você vai encontrar terrenos que não tem nem passarinho. A semente, a terra, apodrece. Não é preciso nem pássaro para comer a semente, a própria terra apodrece a semente. Essa terra ruim, ela podia piorar, e a terra boa podia melhorar. Sabe, entre as pessoas que escolhem Deus, tem níveis. Tem algumas pessoas que escolheram Deus, elas amam a Jesus, elas querem andar com Deus, mas elas estão perigosamente no limite de pararem de operar fruto. Mas do lado de lá, quem não tem compromisso com Deus, quem não quer esse Deus, às vezes, ela está tão para fora, que ela está aqui, pertinho, perigosamente perto de dar fruto. E nós adoraríamos classificar as pessoas simplesmente em ou do lado de cá, ou do lado de lá. E Jesus está dizendo duas coisas para nós. Primeiro, que ele não quer que a gente classifique as pessoas. Segundo, é confuso demais e a gente não daria conta de classificá-las. Tem gente que ainda não está do lado de lá, mas está indo na direção errada. Tem gente que ainda não está do lado de cá, mas ele está indo na direção certa. E deixa eu te contar uma coisa, para Deus é muito mais importante para que lado você está indo do que em qual das classificações você está. Sabe, Deus nos mostra isso no ministério de Jesus. Jesus muitas vezes encontra gente que está aqui com a sementinha dele perigosamente à beira da morte, mas ele está voltado para Deus, ele está lutando, ele quer ir na direção de Deus, e Jesus diz: vamos lá, meu filho. E Jesus abraça e carrega. Jesus fez isso com pecadores, prostitutas, adúlteros, cobradores de impostos, com gente que era a escória da sociedade, mas que queria ir na direção certa. Ir nesse caminho, na direção de Deus, na direção da luz, faz muito mais diferença do que em que lugar você está. Jesus encontrou gente que estava aqui, produzindo 30 por 1, não dá, porque seria dar muito crédito para eles. Mas vamos dizer assim, ele estava produzindo 5 por 1. Ele está produzindo bem. Talvez já produziu 100 por 1, deu uma reduzida, ele está no 5 por 1, mas o problema é que Jesus apertava esses indivíduos é porque eles estavam virados para cá. De 5 ele estava descendo para 4. De 4 ele ia descer para 3, porque o coração dele estava se contaminando em se afastar de Deus. Sabe o que Jesus fala para esse povo? Jesus usou o capítulo 23 de Mateus inteiro para essas pessoas. Gente que, embora na escala da espiritualidade dos seres humanos, eles estavam lá no alto, mas estavam em decadência. Sabe, Jesus parece estar muito mais preocupado em que direção você está indo do que em que posição você está. Para Deus, parece mais importante se você está em crescimento ou em decadência. Por que que isso é importante? Porque Deus trouxe a gente hoje aqui para fazer um investimento na nossa família, para fazer um investimento no nosso casamento. E sabe o que tem de mais perigoso, o que tem de mais venenoso para a família, para o casamento, para os relacionamentos, para a amizade, para a comunhão da igreja? Sabe o que tem de mais terrível, doentio? Classificar as pessoas, aceitá-las ou desistir delas porque elas estão aqui ou ali. Quando Jesus mostra 6 pessoas diferentes, 3 não estão com Deus e 3 estão, e ele nos mostra que entre as que estão com Deus tem algumas que estão perigosamente não estando, entre as que não estão com Deus tem algumas que estão perigosamente estando. Então a gente facilmente confundiria as coisas. A família corre perigo quando eu não dou para o outro privilégio da dúvida, quando eu não decido ver o melhor do outro, quando, em vez de me unir a ele como Jesus fazia e dizer para o indivíduo que está lá no primeiro degrau, mas dizer para ele: você está subindo, doutor, vamos comigo. A família corre perigo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus contou essa parábola, uma das coisas que ele estava dizendo para nós é que gente é um bichinho difícil de criar em casa. Que gente é imprevisível. E que a religião nunca vai dar conta de botar rédea em gente. Que você nunca vai dar conta de botar rédea em gente. Porque gente que está do lado de cá, às vezes passa para o lado de lá. E às vezes gente que está do lado de lá passa do lado de cá. E às vezes quem você menos espera é justamente o que passa. Sabe, quando eu vejo disputas sérias como a gente está vendo atualmente no mundo, disputas ideológicas, sabe o que de supremo acontece, historicamente falando? Muitas vezes na história da humanidade, essas disputas ideológicas, porque a guerra hoje no mundo é ideológica. Muitas vezes na história, sabe o que desequilibra a guerra ideológica? Alguém importante de um lado se converte para o outro. Deus sempre fez isso. E muitas vezes a guerra acaba em pizza. Porque gente pode mudar, pode se converter. Gente pode mudar de caminho. Gente pode mudar de direção. Gente pode deixar a vida, a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus penetrar e fazer dar jeito no que não tinha jeito. Doentes podem ser curados, cativos podem ser libertos, pobres podem ser enriquecidos. As coisas podem melhorar, sim. E você tem a Bíblia para provar isso. E se você não quiser, você pode olhar para a história da humanidade. Muitas vezes as coisas foram desequilibradas, não porque os mais poderosos venceram os mais fracos ou vice-versa, mas porque gente que estava do lado do mal passou para o lado do bem. Deus reequilibra o desequilibrado, Deus conserta o quebrado, Deus levanta quem está caído, Deus dá jeito no que não tem jeito. Deus faz essas coisas. Então, dá uma chance para a gente. Dá uma chance para o outro. Dá uma chance para você. Sabe por que às vezes a nossa terra apodreceu tanto que a gente desiste da gente? Às vezes não é o marido que desiste da mulher. Às vezes não é a mulher que desiste do marido. Às vezes não são os pais que desistem do filho. Às vezes é a pessoa que desiste dela mesma. E não porque ela não queira ir para lá, porque de verdade, gente, eu estou lidando com gente há tempo demais para saber que todo ser humano quer ir para lá. Todo ser humano quer ir para a luz. Quando a gente não vai, quando o engano nos prende, quando os vícios nos amarram, quando nossa vontade virou escravo de outra coisa, quando a gente não se manda mais, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ninguém quer ficar do lado de cá. Ninguém quer ser a terra podre, pisada, desgraçada, perdida. Todo mundo quer ser a terra que produz de 100 por 1 para lá. Todo mundo quer. Mas quando a gente está preso, a nossa vontade fica escrava e muitas vezes a gente chega tão longe que a gente fala assim: quer saber? Eu desisto de tentar. E eu preciso te falar isso. Não desiste não de tentar. Não desiste não de cuidar do outro, de investir no outro, de orar pelo outro, de acreditar no outro. Pastor, mas o problema é que ele fez uma coisa que eu disse que ele não devia fazer e que quando ele fizesse eu desistiria, e ele fez. Fez hoje. Pastor, ela disse uma palavra que eu sempre disse que no dia que ela falasse aquilo acabou. Eu te entendo e eu sei que às vezes a vontade que dá é de desistir do outro. Às vezes a vontade que dá é de simplificar as coisas. É assim, ó. Se você não está do lado de cá, então você está do lado de lá. Se você não é a semente que dá fruto, então você é a semente morta. Não, não é simples assim, é complicado. Tem semente morta que está quase vivendo. Tem semente viva que está quase morrendo. Mas ela está viva. Tem semente morta que está muito morta. Mas que ela só tem que tomar uma decisão e Deus muda tudo. Tem semente viva que está muito viva, mas ela só tem que tomar uma decisão e estraga tudo. Mas essa parte eu não quero falar disso hoje. Eu quero falar da parte da semente que está muito morta. Ela toma uma decisão de andar com Deus e Deus muda tudo. Tudo. Essa é a história do povo da Bíblia. E aí, muitas vezes, esse indivíduo que tomou a decisão de andar com Deus, ele tomou a postura de andar com Deus, está lá no final da fila, e ele começa passo a passo, dá um passo, outro passo, e talvez lá pelo terceiro passo ele olha para frente e diz: onde eu quero chegar? Eu não vou chegar nunca. Calma, não desista, você já está na direção certa, você vai chegar lá. Porque, gente, não é simples, a vida não é simples. Tem uma energia maligna estragando tudo no mundo, mas tem uma energia divina produzindo vida e melhorando as coisas. E quanto mais a gente se compromete com a energia de Deus, mais a energia das trevas é apagada na gente. Quanto mais a gente anda na direção de Deus, mais o que tem de ruim na gente acaba. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que ninguém é totalmente mau. E ninguém chegou no ápice do bem ainda. Não, mas eu já estou produzindo fruto. Tá, mas está produzindo um. Podia estar produzindo 100. Não, pastor, já estou produzindo 100. Mas podia estar produzindo 1000. Eu sei que essa história não vai acabar nunca, então vamos parar por aqui mesmo. Gente, não é simples de decifrar. Então, quer que a sua família funcione? Sai do 8 ou 80. Sai do julgamento previsto, previsível. Resolve dar uma chance para o outro. Resolve dar uma chance para a família, para o relacionamento. Perdoa o outro, ele errou, mas... todo mundo erra uma hora ou outra. E mais, ajuda ele a continuar andando na direção certa. Pastor, eu não quero isso. Eu vou fazer uma previsão da vida de quem não dá chance para o outro. Mas não é uma palavra profética, então não recebe, porque não é profético. É só uma previsão lógica. Uma previsão de quem está lidando com gente faz tempo. Você sabe o que acontece com gente que não perdoa, não entende, não releva, não traz leveza para as relações, não dá um tempo, não compreende. Sabe o que acontece com gente que não faz isso? Ele fica sozinho. Cada vez mais sozinho. Cada vez mais sozinho. Sabe por quê? Porque gente que pensa que a vida é quadradinha, ele... cria um pressuposto na cabeça dele de que um dia ele vai encontrar alguém perfeito e perfeitamente funcionando, e aí nesse dia ele vai ser feliz para sempre com essa pessoa. Ele não vai encontrar essa pessoa nunca, porque as pessoas perfeitas não existem, e no dia que ele encontrar vai descobrir que tem dono, que não é pro bico dele. Viver junto implica entender isso. As terras, elas estão em fases diferentes. Às vezes elas estão subindo, às vezes estão descendo. Mas Deus pode mudar tudo se a gente der chance.